Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 5. Recentemente eu considerei esse texto com vocês, ainda em tempos de pandemia, nos nossos cultos online, mas numa outra perspectiva, quando eu estava em uma série chamada Encontros que Descansam, quando eu preguei vários encontros de Jesus com homens, mulheres, nas páginas do Novo Testamento, 8 encontros, mais literalmente falando, sobre como Jesus descansava as pessoas na presença e no poder dele. Hoje eu quero usar esse texto, não como pretexto porque eu vou falar, mas eu quero usar esse texto para acender em nossas vidas, diante de nossos olhos, verdades profundas e necessárias para o movimento da nossa comunidade. Nós vamos entrar em uma série nos próximos 4 domingos, esse e mais 3, chamada Uma Igreja para Pertencer. Estamos em um momento de mudança. Então essas perguntas precisam ser feitas. Eu e pastor Guilherme vamos pregar, eu 2 domingos, ele 2, sobre algumas questões que você precisa considerar sobre uma igreja para pertencer a ela. Você precisa considerar o conteúdo de uma igreja, o que essa igreja fala, da onde ela fala, de parte de quem ela fala e sobre o que ela fala. Você precisa considerar como essa igreja recupera pessoas feridas e machucadas pelo pecado. Muitos de nós sofremos em ambiente de igreja, porque quando decidimos fazer parte de uma, não nos perguntamos como pessoas cuidam e recuperam de pessoas feridas e machucadas pelo pecado. Porque você precisa saber que o pecado nos faz questão de fazer esquecer aquilo que o Evangelho tenta todos os dias nos fazer lembrar. E quando o Evangelho é profundo em nós, o Evangelho nos faz lembrar aquilo que o pecado nos fez esquecer. Você precisa considerar como uma igreja recupera pessoas feridas pelo pecado, pelo mundo caído, pelo mal que habita em nós. Se você é definido pelo mal que habita em você, ou se você é definido pela misericórdia do Cristo, que perdoa a sua vida. Você precisa considerar isso. Você precisa considerar um conteúdo dessa igreja. Diante desse conteúdo, você saberá como essa igreja recupera pessoas. E quando você entende que conteúdo é esse, como uma igreja recupera pessoas, você entende qual é a missão dessa igreja na cidade onde ela está, como ela se move na cidade onde ela se encontra. Nós vamos considerar essas 3 coisas, que quem era revive há muito tempo sabe que isso para nós significa receber, regozijar e repartir. Como nós falamos e do que falamos. Sobre como cuidamos e recuperamos. E sobre como nos movemos e agimos na cidade que Deus tem nos colocado. Você sabe que estrutura é uma coisa muito importante para cada um de nós. Todos nós somos tomados por estruturas em volta de nós o tempo todo. Todos nós temos ritos, manias, maneiras, planejamentos. Você quer ver alguém nervoso e tirar dele o hábito que ele tem na vida? Já viu mãe que vai... que tem tudo programado para levar o filho para a escola, ela já sabe a hora que a lancheira tem que estar pronta, o uniforme, como que ele tem que estar, que lugar que tem que estar, que hora que eles têm que estar vestidos, o carro tem que estar ligado, aí o filho pega e vira o suco na camisa branca do uniforme escolar. Meu Deus, aquilo é a Terceira Guerra Mundial em casa. E quando você chega planejado no Waze para chegar numa hora tal, em tal lugar, e você chega naquele lugar e a rua que leva você mais rápido para o destino final está interditada, tipo a Lucas em Atibaia recentemente. Você fica totalmente desconcertado. Você não acha o número no celular de quem você vai encontrar para ligar e avisar que você vai chegar atrasado. Você quer ver alguém fora de controle, atire dele o planejamento que ele tem. Nós somos guiados por métodos. Alguém já disse que o ser humano é uma ilha cercada de métodos por todos os lados. A hora que acordamos, o horário que dormimos, como guardamos nossas coisas. Quantas vezes eu fiquei nervoso na minha casa porque não achava uma coisa que eu queria muito e precisava sair e eu ficava nervoso, ia para lá, para cá, daqui a pouco a minha esposa, com aquela calma que ela tem franciscana, ela vinha e dizia assim, por acaso é isso? E onde estava ela? No lugar que você deixou. Basta você não encontrar uma coisa que você perde o controle. Porque nós somos guiados por métodos. Métodos nos dominam. E quando nós fazemos movimentos, planejamentos estratégicos, guiados por métodos, se nós não sabemos a razão pelo que fazemos, nós corremos um risco de deixarmos que o movimento se torne a própria razão. Por isso, hoje, nós vamos aprender, a partir do que a Revive crê, que todas as vezes que nos movemos sem compreender a razão do movimento, o movimento acaba se tornando a própria razão. Nós viemos para um novo lugar. Daqui a 4, 5, 6 semanas, não sabemos ao certo, mas rapidamente, nós iremos para um lugar muito melhor, muito maior, com muito mais estrutura, que Deus tem aberto as portas. Se nós não soubermos que igreja somos, e pelo que estamos nos movendo, sabe qual será o problema? Mais cedo ou mais tarde, o nosso movimento se tornará a própria razão da nossa existência. Eu sou de uma tradição eclesiástica, de igreja, tradicional. Eu nasci em um lar de pessoas que frequentavam a igreja, de denominação batista. Meu avô era o pastor da igreja onde eu nasci, cresci, me desenvolvi. Tínhamos muitos jovens na minha igreja, eu e minha irmã. Éramos todos os jovens que contavam-se na igreja. Uma igreja muito pequenininha, extremamente tradicional. E eu olho para trás hoje e vejo a história da minha religiosidade. E eu descubro, olhando para trás, que o que eu fazia naquela época era ser guiado por um movimento sem qualquer razão para explicar tal movimento. Era apenas e tão somente um movimento. Ir ao culto todos os domingos, ir ao culto às quartas-feiras, ir às EBDs dos domingos de manhã, aos cultos administrativos das 9 horas, 8 horas, 7 horas. Aí não é culto, é missa do galo, né? As regras, os modelos, as estruturas. E nada contra planejamentos, modelos e estruturas. O que fazemos aqui é um planejamento, um modelo, uma estrutura. Aqui tem um horário, tem um local. Nós temos uma organização. A Mônica não inventou uma música agora. Eu não inventei o que vou falar para você agora. Nós pensamos, organizamos. Há um investimento nisso. Há um investimento financeiro, há um investimento de tempo. Mas todos esses movimentos estratégicos, planejados, na medida das nossas capacidades, organizados, eles não podem se tornar a nossa razão. Eles precisam ser feitos e mobilizados por conta de uma razão que temos. Eles são meios, ferramentas, instrumentos. E se nós não afirmarmos e não firmarmos o tempo todo a razão pelo que nos movemos, mais cedo ou mais tarde, o movimento se tornará a própria razão. O prédio para onde estamos indo se tornará um fim nele mesmo. O horário do culto que fazemos se tornará um fim nele mesmo. O ministério que você tem nessa comunidade, ou a ação que você tem para fazê-la funcionar nos seus aspectos públicos, se tornará um fim para você. Nele mesmo. Se, como a Mônica disse, a presença do Espírito, a palavra de Jesus, não for uma linda e profunda experiência em nós, ler as Escrituras se tornará um fim em si mesmo, e não é. Por isso, todas as vezes que nos movemos como a Revive se move hoje, e se moverá nas próximas semanas, bastante. Se todas as vezes que assim fazemos, se nós não perguntarmos por que estamos fazendo, o perigo é que esse movimento se torne a nossa própria verdade. Idolatraremos espaços, prédios, dias, rituais, verdades intocáveis. Isso tudo você coloca num caldeirão, mistura bem. E chamará no final religiosidade. Não é o evangelho. E não é a experiência profunda com Cristo. Isso não é a Revive. A Revive não funciona assim. A Revive é uma igreja que você pode descrever. E quando eu estou falando aqui da Revive, eu estou falando da Revive por causa do nosso momento. A Revive não é a única igreja que Jesus está usando no mundo. De forma alguma. Mas a igreja que Jesus nos colocou para sermos em Atibaia. E nós negociaremos tudo, até o lugar onde funcionaremos. Não negociaremos isso que falarei hoje. A Revive nasce nessa cidade para ser uma igreja que tem duas marcas muito singulares e inegociáveis. A Revive nasce para ser uma igreja que é focada em Jesus Cristo e simples nas estruturas que ela tem. A Revive, vou repetir, nasce para ser uma igreja focada na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o assunto da nossa vida. Jesus é a essência da nossa espiritualidade. É nele que todas as coisas partem. É nele que todas as coisas convergem. É a ele que todas as coisas se dirigem. A nossa vida espiritual não tem a ver com o domingo, com o culto que frequentamos, com o pastor que ouvimos, com o ministério que fazemos. Essas coisas cooperam, são meios para que nós alcancemos a essência da espiritualidade, que é a presença, o foco na presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Deus encarnado, feito homem no mundo. E todas as estruturas da nossa comunidade, todas. Pastorais, ministeriais, em geral, prediais, orçamentárias, todas. Não servirão a você ou a mim, aos nossos prazeres ou às nossas ideias do que é ser legal uma igreja. Mas servirão para que toda essa cidade ouça que Jesus é tudo em todos nós. Que não tem a ver com a nossa moral, com a igreja mais correta, com a igreja de gente que peca menos, com a igreja que amassa mais a pessoa quando ela peca. A igreja mais séria, que impede que os erros aconteçam, não tem a ver conosco, com a moral da nossa igreja, com a moral do nome da nossa comunidade. Tem a ver com o nome de Jesus Cristo, que mesmo quando a nossa comunidade não consegue ser suficiente, ele não é abalado em quem é por conta de nós. A Revive é uma igreja focada em Jesus. A Revive é uma igreja simples em suas estruturas. Olha como isso aparece em João capítulo de número 5. João capítulo número 5 é aquele texto onde Jesus se encontra com um homem que é paralítico. E ele se encontra com ele em um poço, que recebe o nome de Poço de Betesda. João capítulo de número 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, ele tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas e cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, tinha 38 anos. Não sabemos se ele tinha 38 ou se ele estava há 38 anos paralítico, tinha pegado a doença, tido aquele problema físico em algum momento da sua vida. Mas há 38 anos ele estava à beira de Betesda e como um paralítico. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Preste atenção. Em um sábado. Informação importante. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Traíra, né? Traíra esse homem. Foi contar. A cena é muito simples de entender. É uma narrativa, uma história. Havia em Jerusalém um tanque. Um tanque chamado Betesda. Jesus havia ido para Jerusalém em uma festa. Tudo bem. E esse tanque era um lugar deplorável, um lugar onde habitavam doentes de todos os tipos, paralíticos e tantos outros. Eles habitavam naquele lugar, num lugar de mazela, de pobreza, de busca, para encontrar ali uma cura que Betesda prometia. Você leu o texto comigo e notou. Betesda é um lugar que tem três características muito próprias em lugares ainda da nossa contemporaneidade que funciona assim. Algumas igrejas e tantos outros lugares. Três características. Aí você fala, Joel, conheço essas igrejas. É aquelas meio estranhas, né, que grita e tal. Não, não só. Tem aquelas que lê bem a Bíblia também, que tem muito dessas características que eu vou falar. Betesda tem três características. A primeira, Betesda é um monumento. A segunda, Betesda é um movimento. E terceira característica é um momento. Betesda é um monumento, um lugar, que as coisas acontecem ali. Só em Betesda. Paralíticos voltam a andar, cegos voltam a ver, surdos voltam a ouvir. Se você quer algo de bom, vá a Betesda e pegue lá, porque o monumento que Betesda é, oferece o que você precisa. Mas por que Betesda oferece? Porque há um movimento naquele lugar. Corria na boca pequena uma história, que não sei se é verdade, se não era, mas que nas águas de Betesda havia um poder milagroso. Porque de tempo em tempo um anjo descia, tocava nas águas de Betesda e ela se tornava curativa. Ou seja, ela podia curar o paralítico, o cego, o surdo. Mas Betesda não era só um movimento da cura. Ela também era um momento para a cura. Porque não era todo mundo que era curado em Betesda. Em Betesda a cura precisava de mérito. Mérito de quem chegasse primeiro. Rubinho Barrichello não se curaria em Betesda. Jamais. Era o lugar dos primeiros. Imagina a confusão que devia ser aquele lugar. O cego dando informação errada. Um passando a perna no outro. Era uma luta para chegar. Era mérito de quem morava em Betesda. A água era curativa, mas a água não era curativa para todos. A água era curativa para os melhores. Para aqueles que conseguiam. Para aqueles que conseguiam cumprir a meta que Betesda prometia. Betesda era um monumento. Tinha que ser lá. Ah, não dá para curar no poço da outra cidade? Não, é Betesda. Sempre Betesda. Betesda era um movimento. A água não era curativa e miraculosa porque alguém, qualquer um, fazia qualquer coisa. Havia uma áurea em torno da cura. O anjo que chegava e chegava em tempo que ele queria. De tempo em tempo. E era um momento. Você chegasse em segundo, chegasse em terceiro, não sobrava uma gotinha de água curativa para você. Assim são as nossas estruturas religiosas. Toda vez que perdemos a essência do Evangelho, toda vez que perdemos o foco em Jesus, todas as vezes que perdemos a razão pelo que nos movemos em nome do Deus eterno revelado no Filho, o movimento passa a ser a própria razão da nossa existência. Passamos a viver por um poço. Passamos a viver por um poço que nos promete esperança. Dizemos, se eu levar o meu filho na igreja, talvez ele dê jeito. Se o meu marido for e ouvir aquele pastor, ele para de ser assim comigo. Olha, se eu for todo domingo na igreja, fizer uma corrente de oração. Olha, se eu ler a Bíblia todo dia. Se eu ofertar. Betesda. Miseráveis homens e mulheres de Betesda. Perdemos a igreja de Jesus. E perdemos o Jesus da igreja. Porque nós gostamos de estrutura. Porque nós gostamos de métodos paradigmáticos. Porque nós gostamos de alguém que nos diga de onde sair, aonde ir e que caminho trilhar. Porque tomar responsabilidade com a nossa própria espiritualidade dá trabalho. Lembra Adão? quando Jesus chegou, Deus chegou ao jardim e falou: Adão, você comeu daquele fruto que a gente combinou? Ele falou: não, Deus, claro que eu não comi. Foi a mulher e tu me deste. Aí Deus olhou para Adão e falou: é verdade, né, Adão? Que bobagem que eu fiz, né? Estava tão bom o jardim antes da mulher. Por que que eu fui colocá-la aqui? Deu ruim. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um reboot na criação e a gente começa de novo sem a mulher. Foi isso que Deus falou? A culpa é sua, Adão. Assuma a responsabilidade, homem. Pare de descansar em Betesda. Pare de tentar achar um monumento que se move em sua direção no momento do seu mérito. Eu estou dizendo que você pecou. Mas aí chega Jesus naquele lugar. Ele deixa a festa e vai para o lugar da mazela, da dor, da desesperança, da procura sem conteúdo, da procura que não recupera, da procura de uma missão vazia. Betesda. E Jesus pergunta para aquele homem: ei, homem, você quer ser curado? Que pergunta mais estranha, né? Se fosse um adolescente no lugar do paralítico, ia falar: claro, né? Estou aqui, 38 anos, Jesus. Tentando, mas não chego. O anjo não vem lá todo dia. E quando vem, eu não consigo chegar lá primeiro. Eu não ando. E o senhor acha que tem alguém aqui interessado em me fazer chegar primeiro? Porque todo mundo quer chegar. Percebe? Jesus pergunta para aquele homem: homem, você quer ser curado? E qual é a resposta dele? A resposta dele é: eu quero, Jesus. Mas acho que o senhor não se ligou na minha situação. Eu não sou muito habilidoso para conquistar Betesda. Eu quero Jesus, mas... Jesus, eu larguei o meu casamento, estou no segundo casamento. Eu quero Jesus, mas eu não soube criar direito os meus filhos. Eu quero Jesus, mas acho que não há mais tempo para mim. A minha vida não vai dar certo mais. Eu quero Jesus, mas eu não consigo cantar essas músicas, ler a tua palavra. O pecado que eu carrego comigo, Jesus, me amassa. Eu estou morando em Betesda, Jesus, há 38 anos, e 38 anos me ensinaram, eu não tenho mérito para chegar. Jesus olha para aquele paralítico e diz: faz o seguinte então, filho. Pega a tua maca e vai no poder da minha palavra. Foque em mim. Olhe para mim. Eu sou a esperança que Betesda não é. Eu sou a verdade que Betesda não tem. Eu sou o milagre que Betesda nunca será. Eu sou a cura, filho, que Betesda nunca fará em você. Foque a sua vida em mim. Foque os seus olhos em mim, homem. Mas e o mérito, Jesus? Eu sou o mérito. Mas e o momento? Tenho que chegar. Eu sou o momento certo no tempo, a plenitude. Mas e o movimento? Eu sou o movimento da encarnação do Deus eterno me fazendo o homem no ventre de Maria. Mas e o monumento, Jesus? Eu sou o monumento da história. Erga os teus olhos para o alto, de onde vem o socorro, e veja o Calvário escorrendo em sangue. Deixe Betesda. Deixe essa maldita religião que te prendeu. Deixe essa maldita religiosidade que coloca você parado no tempo, preocupado com o mérito do monumento, do movimento e do momento, quando você está diante de mim e tem em mim o monumento da história, no movimento da encarnação, que é na plenitude dos tempos, o momento certo para a sua cura, homem. Pegue a maca e saia andando. Uau! Este homem saiu. 38 anos. Pisando no chão pela primeira vez, ou de novo, depois de 38 anos. Mas Betesda nunca abandona os seus. Bethesda é fiel aos seus fiéis. Bethesda sempre vai atrás de quem tenta se libertar dela. E sempre ela vai atrás, usando duas ferramentas históricas da religião de Bethesda. O medo e a culpa. Toda vez que tentamos nos libertar da religião de Bethesda e colocar os nossos olhos no Cristo de Deus eterno, Bethesda vai atrás de nós, dizendo que nós não somos suficientes, colocando em nós medo e culpa. O texto diz que alguns homens pararam Jesus, aquele paralítico que agora andava, e disse: por que você está carregando uma maca? Perceba, agora o problema não era mais ele deitado na maca. Agora o problema era a maca na mão dele. E ele disse: eu estou porque tem um homem que me curou. Ei, mas hoje é sábado. E você sabe muito bem, sábado para o judeu era um dia proibido de qualquer esforço, trabalho. Algumas escolas rabínicas chegavam a dizer que um homem judeu não podia cuspir no chão, porque naquele tempo todo o chão era de terra, e quando ele cuspia no chão, levantava-se uma poeira, e a poeira causava sujeira, e a sujeira demandava de limpeza, e a limpeza é trabalho. Agora esse homem está carregando uma maca no sábado. Que esforço tremendo. Por que você está carregando uma maca, paralítico? Você não sabe que há um monumento, um movimento e um momento que te proíbe, neste dia, de carregar uma maca. Aquele homem olha e diz: eu não sei, mas eu não andava. Há 38 anos eu me arrastava tentando ter mérito em Bethesda. Nunca nada aconteceu comigo. Um homem chegou lá e disse: olhe para mim, pegue a sua maca e ande, e eu estou andando. Todas as vezes que encontrarmos a presença de Jesus, e todas as vezes que na presença de Jesus encontrarmos perdão, esperança, motivo, razão para a nossa existência, razão para os movimentos da nossa vida, Bethesda voltará, nos enchendo de culpa e de medo, tentando fazer com que o nosso movimento na vida se torne a razão da nossa própria existência. Pesando, medindo você e considerando você insuficiente, porque você não é exatamente como Bethesda gostaria que você fosse. Deixa eu dizer para você: se eu tivesse que ser essa pessoa para ser pastor da Revive, esqueça, eu não consigo ser. Eu consigo fingir, se você quiser. Aliás, o que a gente mais consegue no mundo pastoral é fingir, né? Eu consigo fingir para você que eu sou um marido perfeito. Combino até com a Mônica. Eu consigo fingir que eu sou um pai perfeito. Eu consigo fingir que eu sou o melhor para você. Mas seja meu amigo. Venha para minha casa. Viaje comigo, como o Diego e a Kátia vai viajar agora esses dias próximos. Eu quero que você viaje. Sabe para quê? Para você ver que eu não sou quem você pensa que eu sou. Que eu acordo mal-humorado. Se a minha esposa não fizer aquilo que eu pedi, eu fico irritado com ela. Se eu souber na viagem que onde eu deixei meus filhos não está sendo do jeito que eu queria, eu xingo todo mundo. Se algo sair do controle lá no congresso que eu vou pregar, eu vou ficar bravo. Porque não foi o que foi combinado comigo. Eu consigo fingir em Bethesda. Eu consigo até provar para você que eu chego primeiro todas as vezes. Eu chego primeiro no conhecimento. Eu chego primeiro no planejamento. Mas quando você chegar bem pertinho de mim, você vai ver que eu sou só um paralítico deitado no chão, dizendo: Jesus, por favor, seja o que eu não consigo ser em Bethesda. Seja em mim, Jesus. Tire-me desse chão miserável. Tire essas macas debaixo de mim e coloque-as nas minhas mãos e me faça andar pelo poder da tua palavra. Isso é uma igreja focada em Jesus. Uma igreja que deixou Bethesda de lado. Uma igreja que não se ocupa do monumento, não se ocupa do movimento e não se ocupa do momento, mas uma igreja que se ocupa de olhar para o Deus do universo feito homem, o grande monumento de Deus no mundo, no movimento da encarnação, no momento da plenitude dos tempos. Dizendo para o Joel, venha Joel, eu serei para você e em você o que Bethesda nunca pode ser. Na Revive chamamos isso de uma igreja que recebe de Jesus, se regozija em Jesus e reparte Jesus com esta cidade. Na Revive dizemos, você já sabe disso, que somos uma igreja que estende as mãos para receber a vida que vem de Cristo. Para o Cristo que diz, pegue a tua maca e ande no poder da minha palavra e não do teu mérito. Que recolhe as mãos para se regozijar na vida de Cristo que habita em nós, que é poder para pularmos de alegria, porque éramos mancos, paralíticos e agora andamos. E depois estendemos as mãos de novo para repartir a vida de Jesus e dizer a todos em Jerusalém, há 38 anos eu não andava, eu não sei se é sábado, meu amigo, mas eu estou andando agora. E onde eu fui, o Cristo aonde eu descansei e o Cristo que pôs as marcas nas minhas mãos é o mesmo Cristo que pode transformar a sua vida. Isso é uma igreja. Todo o resto é Bethesda. E a estrutura que nós precisamos para que Jesus seja repartido no regozijo que recebemos dele. É uma estrutura que serve o foco em Jesus. Não uma estrutura como Bethesda, que ignora Jesus. Que Jesus chega e diz, quer andar, e ele diz, quero, mas Bethesda não deixa. A estrutura que temos como igreja é uma estrutura que serve o foco em Jesus. Por isso, na Revive, dizemos que a nossa estrutura se move em três grandes áreas. Celebração, casa e cidade. A Revive é uma igreja que celebra uma vez por semana apenas. Sabe por quê? Porque todas as vezes que celebrarmos mais de uma vez por semana, correremos o risco de nos tornarmos um grande monumento. Cremos que o nosso movimento da celebração é o que nos define e que é aquele momento que nos reunimos, é onde tudo acontece. A nossa igreja não é este culto de domingo à noite. Este culto de domingo à noite é parte integrante da nossa igreja, mas nós não somos isso, nós não somos esse domingo. Por isso somos uma celebração na semana. O que nós queremos de você, que quer fazer parte da Revive, que já faz parte da Revive, que quer pertencer, que quer escolher pelos motivos corretos e não pelas estruturas, é que você frequente uma celebração do povo de Deus nesta igreja por semana. Quanta gente fala para mim, ah Joel, que legal aquele projeto lá que você faz em Atibaia, na Revive. Vocês têm um culto, né? Eu falo, é um culto. E quando vai ter outro? Eu falo, nunca. Ah, não é um culto só porque tem pouca gente? Eu falo, não, é um culto só porque somos nós. Porque eu não quero as pessoas no culto da igreja. Eu quero elas na cidade, servindo a Jesus, no que fazem. Nós somos uma celebração. Queremos, a partir de 2022, caminhar para ter algumas celebrações aos domingos, mas para públicos diferentes. Para experimentarem a mesma celebração em torno de Jesus. Somos casa. Queremos nos espalhar nas casas das pessoas da igreja dessa cidade, quinzenalmente, a cada 3 semanas. Estamos planejando isso para 2022. Aonde homens e mulheres de Deus vão receber em suas casas pessoas para ali sim pertencerem, cuidar e ser cuidada, amar e ser amada, servir e ser servida. Queremos que todos da Revive façam isso. E a Revive é uma igreja para a cidade. Aonde o que acontece entre os domingos na Revive? Ouça isso. O que acontece entre os domingos na Revive é muito mais importante do que o que acontece aos domingos nesse lugar. Na escola onde você trabalha, na empresa onde você atua, no comércio onde você atende, no hospital onde você está clinicando, ali, o reino de Deus está espalhado. Ali a Revive está representada na cidade, sendo uma igreja onde o ethos, a ética de Cristo, se espalhe por Atibaia, por meio das nossas vidas. Então o que a Revive espera de você é isso. Ela espera de você a participação de uma celebração por semana, a participação de uma casa, periodicamente, uma vida na cidade entre domingos, que vive e revela o foco em Jesus, que tem compromisso de encaminhar outros para o descanso em Jesus, e que tem o compromisso com o movimento da Revive, servindo nela e contribuindo com ela. É isso que queremos ser em Atibaia. Não queremos ser uma outra igreja apenas. Eu não acho que Atibaia tem falta de igreja. Eu não acho que Atibaia precisa de mim. Por favor, quem sou eu? Eu não acho que eu vim para essa cidade há 7 anos atrás e disse: Jesus, eu sou a peça que faltava aqui para o evangelho progredir de maneira saudável. Quem sou eu? Eu só creio que uma igreja que tem o foco em Jesus e simplicidade nas estruturas pode sim fazer diferença em qualquer cidade do mundo. Daqui a algumas semanas, quando estivermos lá, você vai ser apresentado ao grande projeto que a Revive tem para os próximos 10 anos. Um projeto que se chamará Movimento Vinha, de plantar muitas outras igrejas focadas em Jesus e simples nas estruturas ao longo desse Brasil inteiro. Não tem a ver conosco. Não tem a ver com o melhor lugar para frequentarmos domingo. Não tem a ver com a melhor mensagem para ouvirmos. Não tem a ver com a melhor lição de criança para o nosso filho ter. Até porque cuidar do seu filho é responsabilidade sua. Nós só fazemos uma parceria. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você se comprometer com uma história que Deus está escrevendo, onde o filho dele é o assunto e as estruturas serão só o meio para alcançarmos. Daqui a 4 semanas nós estaremos num lugar tão bonito, num auditório tão moderno, com salas tão equipadas. Você vai chegar na sua casa, cursos e mais cursos da nossa igreja, podcasts e mais podcasts, num estúdio tão profissional. E a Revive não tem dinheiro para isso, é tudo parceria de gente que quer investir também nessa igreja, nesse projeto. Mas ouça, não tem a ver conosco, não tem a ver com o lugar que você vai vir. Porque senão, o movimento se tornará a própria razão. E nós ficaremos 38 anos em Betesdas, caídos no chão. E quando Jesus aparecer e disser: venha, eu te levo de novo. Sabe o que isso vai dizer? Não, Jesus, eu não consigo. Betesda já me provou isso. Não deixe ser assim. Para você parar, pensar e levar com você essa semana. Não podemos permitir, isso vai estar depois no Revive em Forma, tá bom? Todos os domingos queremos colocar esse slide aqui ao final da mensagem, para você parar e pensar. Quando acabar aqui, isso vai estar no Revive em Forma, para você ler isso a semana inteira e praticar ao longo da sua vida o que você ouviu entre domingos. Não podemos permitir que o movimento se torne a nossa razão de existir. Precisamos de estruturas que conduzam e mantenham o nosso foco na pessoa de Jesus. Precisamos viver na igreja local com compromisso. Precisamos comunicar um evangelho que é profundo na vida de Jesus e simples no jugo dele. Jesus não pediu para você sangrar por ele, porque ele já sangrou por você. Descanse, estenda as mãos e receba. Recolha as mãos e regozije-se na vida que é dele, em você. De novo, estenda e reparta. Faça isso conosco se quiser. Mas não venha procurando uma Betesda, porque fazemos isso de forma simples, em celebração, em casa e em cidade. E quando você estiver estendido no chão, não espere que tenhamos as respostas todas, mas clame ao Filho de Deus que ele te tire de lá. E nós vamos celebrar a vida com você. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus, obrigado porque todas as vezes que olhamos para a Tua Palavra, a cada duas páginas que viramos, essa proposta de que as estruturas nos definem não se sustentam. Quantos de nós tentamos descansar por anos e anos no esforço de tentarmos ser o cristão que achávamos que devíamos ser, o crente que todos disseram que devíamos ser, e tudo que encontramos no final foi cansaço, julgamento nosso dos outros. Tira essa maldita expectativa que não é sua sobre nós. Porque o Senhor já nos mediu um dia. O Senhor já nos pesou na história. E para nossa surpresa, o Senhor já nos considerou insuficientes. E não há nada que façamos na Betesda dos nossos dias que possa nos fazer mudar isso. Não há nada que façamos para tentar chegar primeiro nas águas, que faça o Senhor olhar para nós e dizer, muito bem, agora você conseguiu. Na verdade, todas as vezes que conseguimos algo, o apóstolo Paulo nos disse que o Senhor olhou para nós e disse, servo inútil e fiel, não fez mais do que a obrigação. O Senhor nunca esperou nada de nós, até que o Senhor fizesse tudo por nós. Hoje sim, o Senhor espera. Hoje o Senhor espera uma vida de entrega, de dedicação. Mas ainda, focados na Tua pessoa e na certeza de que é o Senhor que nos leva. É o Senhor que nos levanta. Que é o Senhor o grande monumento cravado no Calvário em nosso favor. Que é o Senhor o grande movimento da encarnação feita por nós. Que é o Senhor o grande momento da história, na plenitude dos tempos, se entregando por nós. Perdoa-me, Jesus, todas as vezes que eu tento roubar o Seu protagonismo na minha redenção. Todas as vezes que, como pastor, tentei criar estruturas que fizessem pessoas crer que elas podiam alcançar. Destrói essas coisas em torno de nós, Jesus. Destrói as Betesdas que nos prendem e nos cegam. Até que só sobre o Senhor diante de nós, dizendo, olhe para mim, filho. Olhe para mim, só para mim. Mas Jesus, Betesda, para mim. Mas Jesus, a água, o anjo está chegando. Para mim, filho, só para mim. Deixe os outros. Esqueça as estruturas. Olhe para mim, filho. E pegue a sua maca agora. Eu vou te levantar deste lugar. A miséria acabou, não porque o anjo tocou na água. Esse lugar sujo, imundo, cheio de mazelas, não é mais sua casa. Não porque Betesda te salvou, mas porque eu vim te visitar, filho. Venha comigo, eu te carrego no vale das sombras e da morte, eu te levo a pastos verdejantes, mesmo na presença dos seus inimigos, venha comigo, eu sou o seu bom pastor, venha, há 5 portas para sairmos de Betesda, vamos juntos, vamos juntos.